Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Os números do recém-divulgado Atlas Mundial da Obesidade impressionam. Em 2035, 1,5 bilhão de pessoas estarão com obesidade, que é considerada uma doença. É isso mesmo que você ouviu. 1,5 bilhão de pessoas. Aqui no Brasil, 1 em cada 4 brasileiros acima de 18 anos está obeso. E em 2035, 70% da nossa população terá sobrepeso ou obesidade. E o pior é que 20 milhões serão crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos. Para fazer frente a essa escalada, o governo federal publicou um decreto que estabelece uma nova cesta básica com alimentos in natura ou minimamente processados. É uma tentativa de combater esse que é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A obesidade está associada a mais de 13 tipos de câncer e mais de 200 doenças crônicas, mas ainda é pouco. Falta uma política pública de distribuição de remédios no SUS. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece reeducação alimentar ou, no outro extremo, a cirurgia bariátrica. Não há um tratamento com medicamentos para ajudar os milhões de brasileiros que sofrem dessa doença chamada obesidade. Esse é o tema da nossa conversa de hoje com a endocrinologista Karen de Marca, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Karen, bem-vinda.
Muito obrigada, um prazer estar com vocês novamente.
Doutora, para começar, queria que você explicasse quando uma pessoa é considerada obesa ou com sobrepeso.
A determinação que nós temos sobre o conceito de obesidade quando uma pessoa tem um índice de massa corporal acima de 30. Ou seja, existe um cálculo em que você utiliza o peso em quilogramas e divide pela altura em metro quadrado. Então, quando esse percentual é igual a maior que 30, dizemos que a pessoa tem obesidade. Acima de 35, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3. Entre 25 e 29,9, a gente diz que a pessoa tem sobrepeso.
E, doutora, por que a obesidade é considerada uma doença? E o que ela provoca no organismo?
Hoje em dia, a obesidade realmente já é considerada uma doença crônica. Ela é desencadeada por diversos fatores, ou seja, diversos fatores podem levar ao ganho de peso, dentre eles, estresse psicológico, algumas condições psíquicas, algumas alterações do metabolismo, o sedentarismo, que a gente tem visto com bastante frequência, principalmente nas áreas mais urbanas, a alimentação, que vem cada dia mais sendo baseada em produtos industrializados. Então, crianças que hoje em dia têm acesso muito precocemente, né, produtos ricos em açúcar e gorduras. Então, esses fatores todos, né, podem levar ao ganho de peso, e esse ganho de peso tem uma complexidade no controle. Então, a gente precisa de diversas ações, né, de intervenções para que a gente consiga controlar, tanto em reduzir ou conseguir mantê-lo depois de você conseguir ter uma perda desse peso. Além disso, a gente já identificou, como você mesmo falou, que a gente pode ter, por complicações, né, da obesidade de longo tempo, né, 13 tipos de câncer, mais de 200 outras doenças associadas. A gente pode citar a apneia do sono, hipertensão arterial, infarto do miocárdio, AVC, o diabetes, principalmente, que é o que está mais associado à mortalidade pela obesidade. Então, isso tudo configura a obesidade como uma doença crônica. Ela tem, assim, um aumento do grau de inflamação no organismo, né, por esse excesso de células de gordura que vão se alastrando, né, aumentando ao longo do tempo.
E a projeção é de que em 2035, metade das crianças e adolescentes brasileiros estará nessa condição, ou de ter obesidade ou sobrepeso. O que isso vai representar? Qual é o impacto disso para a saúde, doutora?
É bastante chocante, né? Quando a gente pensa em obesidade, custos, ainda mais você pensando que ela está se desenvolvendo já numa faixa etária precoce de criança e adolescente, você coloca aí a quantidade de anos que as pessoas vão conviver com as complicações da obesidade. Isso significa mais pessoas ficando doentes, mais pessoas dependendo de, às vezes, internações, procedimentos cirúrgicos, outras medicações que não sejam apenas medicações para obesidade, mas a medicação para tratar o diabetes, a medicação para tratar a hipertensão. Então, eu até chego a pensar, né, se a gente vai ter uma mudança na história, até mesmo do desenvolvimento, por exemplo, de câncer. Né? Um câncer que, de repente, era mais encontrado com pessoas acima de 60, de repente pode começar a ser mais visto a partir dos 40. Por quê? Porque ele sofre influência da obesidade, e se a obesidade está começando, às vezes, 20 anos antes do que era a nossa perspectiva do que estávamos acostumados, a gente está trabalhando aí com pessoas que vão ficar doentes mais cedo e aumentar a mortalidade mesmo, né? E todo o impacto também que a obesidade tem, por exemplo, na parte de trabalho, as pessoas começam a faltar mais por estarem doentes, e isso leva um prejuízo também para todas as empresas. Tudo vai entrando dentro do ciclo, né? Do custo e da obesidade.
Alguns estudos mostram que uma das causas desse excesso de peso é o fato da população viver atualmente em áreas urbanas em ambientes considerados obesogênicos. O que isso significa? Como o nosso estilo de vida hoje contribui para o aumento da obesidade na população?
É um processo até interessante da gente avaliar, né? Na hora que a gente coloca o processo, né, de urbanização, as pessoas passando a morar mais nas cidades, as cidades cada vez mais ficando mais caras de se viver, a pessoa começa a morar em subúrbios, lugares distantes do seu local de trabalho, elas gastam mais tempo para se deslocar, é um tempo que elas ficam sentadas nas suas conduções, elas acabam perdendo um tempo útil de vida, então elas têm que comer rápido, a comida de fácil acesso geralmente é industrializada, elas chegam em casa já num nível de cansaço, mas que às vezes ainda precisam, dentro da sua casa, né, cozinhar, fazer os afazeres domésticos. Então, cada vez menos se tem um tempo, né, para cuidar de si, para ter uma alimentação bem feita e pensar também em atividade física. O que a gente observa, então, é uma redução do tempo para a gente fazer atividade física. A partir do momento que a gente ocupa nosso tempo com deslocamento, trabalho, afazeres domésticos, a gente não consegue se dedicar, né, a fazer atividades físicas. O que eu observo aqui, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, são pessoas que optam por lanches para a hora do almoço, pessoas que estão todas acima do peso e que realmente não conseguem se dedicar a esse cuidado. Quando a gente começa a passar do processo de urbanização, né, a gente, em muitas cidades, a gente não consegue planejar para que as pessoas consigam ir ao trabalho a pé, usando bicicleta. Em países desenvolvidos, a gente vê que tem uma política, né, do deslocamento com bicicleta, mas se você começa a perceber que a sua população está morando longe do seu local de trabalho, isso começa a se tornar inviável. Enquanto na vida do campo, realmente as pessoas conseguem ter esse tipo de hábito. Então, é nesse ponto aí que a urbanização colabora com o ganho de peso.
E aí você começou a falar desse estilo de vida, e eu queria falar agora sobre a alimentação. Essa mudança, essa nova cesta básica, o que ela tem de diferente da anterior, doutora?
A gente percebeu que houve aí uma tendência para tentar tirar um pouco dos produtos industrializados ou farináceos ricos em carboidratos. Então, a gente sabe que um dos fatores que levam ao ganho de peso é a ingesta de alimentos ricos, né, em açúcares. Então, não precisa ser apenas um doce, mas todos aqueles produtos que levam biscoito, que são a base, pães, pão branco. Isso realmente acaba sendo muito açúcar e pouca fibra, pouca substância que realmente seja necessária para o nosso organismo. Além disso, o que a gente percebe é que as pessoas acabam investindo mal nas suas compras. Elas optam por comprar produtos enlatados, esses biscoitos, alguns tipos de macarrão instantâneo, por exemplo, e não se dedicam a comprar legumes, frutas, que seriam com certeza menos calóricos, com uma qualidade melhor. Então, o que a gente, como representantes da sociedade, como pessoas que podemos colaborar, temos que fazer? Fornecer, né, a cesta básica com esses alimentos que eles precisam experimentar e criar o hábito de fazer parte da sua refeição em casa. Então, a nova cesta básica realmente vai ser reduzida, ou seja, não vai ter biscoito, macarrão instantâneo, não vai ter esses produtos ricos em carboidratos, nem embutidos, e vai tentar priorizar a introdução de talvez alimentos no formato, com formulação, né, com componentes integrais, com fibra, e também legumes e talvez verduras, para que eles consigam fazer, né, alguma alimentação mais saudável. A gente diz que a tendência que a gente evite é empacotar menos e descascar mais.
Agora, que outras medidas você acha que poderiam ser adotadas, doutora, para a inserção de alimentos mais saudáveis no cotidiano, na vida das pessoas?
É uma coisa que a gente se preocupa com a publicidade, né? Eu acho que os programas, os anúncios, todos vinculando, né, alimentos que não fazem bem, isso acaba estimulando, principalmente crianças e adolescentes, né? Eu acho que quando as pessoas estão ali sentadas vendo TV, se você vê um anúncio, vê um programa que as pessoas estão comendo alimentos mais saborosos, palatáveis, isso te estimula a querer comer. A gente sabe que a gente tem também, além do processo de urbanização, o processo de informatização. Cada vez mais as pessoas mais em frente a telas, mais acessíveis, né, a toda a informação que vem. Então, assim, esse tipo de propaganda que chega através desses veículos de mídia também pode estimular. Outra forma que já vem também sendo pensada é através das escolas. As escolas são um local, né, em que a criança passa uma boa parte do seu dia, né, as crianças e adolescentes. É um ambiente que a gente pode tentar educar, que a gente pode tentar fazer a nossa parte através das escolas e não apenas dentro de casa. Então, eu acho que atividades em que você consiga experimentar alimentos novos, pedir para as crianças fazerem, olha, cada um traz uma fruta, vamos tentar montar uma salada colorida, acho que fornece alimentação, tentar realmente se preocupar em ensinar como um prato tem que ser feito, né? Geralmente o prato tem que ser dividido em quatro, em que a gente coloca um cantinho dos legumes e verduras, o outro da proteína, o outro da parte de arroz ou uma batata e a parte das leguminosas, que pode ser ervilha, grão de bico, feijão. Então, ensinar eles a montar o prato. Eu disse, não, meu prato tem que ser colorido, meu prato tem que ser variado. Além disso, controle sobre as cantinas. Proibição de alimentos que sejam ricos em açúcar e gorduras nas cantinas. Tirar um pouco dos salgados, bolos, doces que são vendidos nas cantinas e introduzir aí outros tipos de alimentos que sejam mais saudáveis para que as crianças consigam provar. Acho que a criança tem muita dificuldade de querer provar comidas novas, né? Alimentos novos. Então, acho que a escola entra nessa parte.
Quanto antes o alimento for inserido, melhor, né? Porque já entra num hábito. Quando o paladar já está acostumado com um alimento, um tipo de alimento, é difícil mudar, né? Até para adulto, né, doutora?
Com certeza. Eu acho que a gente vê vários adultos até, né, que tem um paladar que a gente chama de mais seletivo, porque talvez na infância não foi apresentado esse tipo de alimento, não foi insistido, né? Acho que a gente tem que trabalhar um pouco com a criança com a coisa da troca, né? Os combinados. Olha, você come então hoje a folha de alface e depois mamãe libera para você um biscoito que você queira muito no final de semana. Mas, assim, durante a semana, a gente vai optar por, né, fazer, às vezes, um bolinho saudável, não usar aquele bolo industrializado. Eu acho que a gente tem que, como desde cedo, realmente ir treinando aí o nosso paladar. Agora...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Falando sobre o tratamento, queria que você falasse o que envolve um tratamento para a obesidade. Qual a importância desse trabalho integrado?
O trabalho, definitivamente, ele é multiprofissional. Então, você mencionou no início, né, o que a gente hoje em dia disponibiliza, pelo menos que a gente tenta disponibilizar, né? Quando você recebe um paciente que está acima do peso, a primeira coisa é tentar identificar, né, quando surgiu esse aumento do peso, que fatores podem estar associados, para a gente tentar atender o paciente dentro do que realmente foi a causa do ganho de peso. Geralmente, isso inclui, obviamente, uma orientação nutricional, deixar bem claro que não existe uma dieta ideal, tá? A orientação vem muito de acordo com algumas coisas pessoais do paciente, que a gente vai introduzindo aos pouquinhos e, às vezes, a gente vai até modificando o padrão dessa dieta, mas a reeducação alimentar é muito importante. O estímulo para atividade física, a gente orienta de 150 a 300 minutos de atividade física por semana, e essa atividade física também pode ser de diversos tipos, não existe, assim, uma única orientação. A gente também sugere o apoio da saúde mental, né? Seja ele psicológico, psiquiátrico, porque isso muitas vezes está envolvido, né? Um quadro de ansiedade exacerbada, algum tipo de comorbidade psiquiátrica, um transtorno alimentar, pode estar envolvido no ganho de peso. Então, esse apoio é muito importante em conjunto. E aí a gente vem, então, com o endocrinologista que vai, quando necessário, a gente, né, quando não responde essas medidas iniciais, instituir o tratamento medicamentoso. E quando a gente tem 2 anos de tratamento medicamentoso, multiprofissional, e mesmo assim o paciente não consegue perder o peso que a gente imagina, aí a gente vai indicar a cirurgia. Então, do ponto de vista endocrinológico, né, que é a minha área, a gente disponibiliza de alguns tipos de medicações. A gente tem uma medicação, por exemplo, que livre a absorção de gorduras dos alimentos que você come. A gente tem a medicação que às vezes trabalha com saciedade, consegue reduzir um pouco o apetite, às vezes consegue estimular um pouco mais o seu metabolismo energético. As medicações que tentam trabalhar com o mecanismo de recompensa, ou seja, quando a gente come um alimento e isso gera um prazer em você, isso faz com que você sempre queira procurar esse alimento em momentos que você precisa se oferecer esse prazer. Então, quando a gente consegue quebrar essa cadeia, a pessoa vai conseguir controlar mais os impulsos alimentares, vai conseguir, talvez, disciplinar melhor o tipo de comida que ele vai procurar em cada momento. Então, a gente tem, assim, realmente melhorado muito o nosso aparato de medicações. Infelizmente, algumas têm alto custo, então não estão disponíveis, né? Não tem nenhuma medicação disponível no SUS. Então, fica muito difícil trabalhar com a grande parte da população que sofre de obesidade.
Antes da gente falar sobre a importância do SUS adotar, né, inserir os medicamentos na rede, eu queria só entender, doutora, se todo tratamento para obesidade inclui, conta com medicamentos, ou é possível ter a perda de peso sem o uso de medicamentos? Em que momento que eles são necessários?
Geralmente, para obesidade, eu acho que a gente vai acabar tendo que envolver um tratamento, sim. Algumas pessoas conseguem ter um bom resultado com a reeducação alimentar, atividade física, às vezes o apoio da saúde mental. Mas, assim, eu quero reforçar a informação de que a obesidade é uma doença crônica. Então, ao longo do tempo, pode ser necessário que a gente entre com uma medicação, a gente pode vir a ter que mudar a dose, trocar a medicação, às vezes a gente consegue suspender, depois a gente tem que voltar. Por quê? Porque é muito difícil você ter um controle rápido e para sempre dos mecanismos que te levaram à obesidade, entende? Então, às vezes a pessoa vai, começa a fazer as modificações de estilo de vida, com a dieta, exercício, perde peso, mas aí, de repente, ela começa a reganhar. Isso é um mecanismo adaptativo. O nosso corpo faz isso. Ele começa a se adaptar a esse novo cenário. E, de repente, você que estava perdendo peso não perde mais. E aí? Se você não conseguiu ainda chegar no peso que seria importante para garantir sua saúde, você talvez tenha que entrar com a medicação. Então, o que a gente tem de experiência é que, normalmente, né, num caso de obesidade, a gente vai precisar, em algum momento, de fazer um tratamento medicamentoso.
Quer dizer, diante disso que você está trazendo para a gente, está aí a importância, a urgência de o SUS oferecer esses medicamentos, né, doutora? Porque se eles são caros e eles são tão necessários, pessoas que estão aí precisando de um tratamento vão ficar fora, mesmo os tratamentos existindo.
E a tendência que a gente percebe, né, é que geralmente vão ganhando peso cada vez mais. Cada vez mais o índice de obesidade vai aumentando desse paciente, cada vez ele vai tendo mais dificuldade, às vezes, de chegar ao acesso da saúde. Ou seja, a gente vê pacientes aqui que não conseguem se locomover para chegar até o hospital ou o nosso consultório. Dependem, inclusive, de ajuda de carros públicos, né, para carregar para uma consulta. E aí você começa a ter necessidade de outros profissionais, ortopedista, pneumologista, e começar a usufruir de mais, necessidade de mais medicações. Então, assim, se você está gastando dinheiro, né, para compra, fornecimento de medicações para o diabetes, se seu paciente, que agora está com peso, mas que daqui a 10 anos vai estar com outro peso mais alto, vai desenvolver o diabetes, na verdade, você poderia já ter entrado com uma medicação antes e ele não ter ficado diabético, né? E aí você economizaria nos medicamentos que venham a ser necessários no futuro.
Sim, e tem todo o impacto, né? Porque a pessoa já está com obesidade, aí ela passa a ter problemas como diabetes, hipertensão, tudo mais que a gente já falou aqui. Agora, doutora, o que precisa, em que pé está a situação para a inclusão desses medicamentos no SUS?
Talvez ainda um pouco distante, né? O que a gente tem observado, alguns processos assim, individuais, alguns locais têm tentado, né, essa compra para os pacientes, mas a gente precisa de uma iniciativa unificada. Então, o que a gente tem observado é que as sociedades médicas têm procurado, né, estimular o desenvolvimento de políticas públicas, né, que pensem nesse tratamento. Mas a gente ainda não tem nenhum estudo, né, econômico, né, do quanto que valeria a pena comprar determinada medicação, quanto que essa determinada medicação vai reduzir de custos em termos de hospitalizações e gastos com as complicações. A gente necessita realmente de uma iniciativa para, primeiro, produzir esse estudo, que a gente chama de farmacoeconomia, né? Então, assim, um estudo realmente da economia da saúde, e daí a gente abrir processos licitatórios para aquisição de pelo menos uma medicação, mas o ideal é que a gente consiga adquirir mais de uma medicação. Mas eu acho que a gente está conseguindo sensibilizar, então a gente está assim, no março roxo, né? No março, o dia 4 de março foi o Dia Mundial da Obesidade, mas a gente tem um mês inteiro aí de ações justamente para tentar chamar a atenção da sociedade civil, né? De todas as pessoas responsáveis aqui pelo nosso governo, para que nos ajudem, né? Nesses processos.
Por enquanto, o tratamento disponível no SUS, o único tratamento, é a cirurgia bariátrica, né? Como é que a sociedade, as sociedades interpretam essa opção, doutora?
A cirurgia bariátrica, ela é uma importante tratamento da obesidade, né? Então, esses casos que às vezes, mesmo com terapia medicamentosa, a gente não consegue ter um bom resultado, a gente indica a cirurgia bariátrica. Então, assim, ela é fundamental, ela é importante que ela exista. Entretanto, como uma cirurgia, ela tem seus riscos. E ela, além disso, ela necessita de um acompanhamento. Então, não é porque a pessoa operou que depois ela vai receber alta. Olha, você operou, você conseguiu perder 30% do seu peso, você agora, né, está vivendo melhor, então tudo bem, não precisa mais voltar aqui. Não é isso. Ela tem técnicas na cirurgia bariátrica que podem levar à desabsorção de vitaminas, então você precisa ficar fazendo um acompanhamento, fazer uso de determinadas medicações. Existe também um reganho, então as pessoas acham que às vezes perderam peso e não vão reganhar. E não, a gente observa, inclusive, depois de 10 anos um reganho, o desenvolvimento de transtornos alimentares, o hábito de bebida alcoólica, por exemplo, né, de uma forma ruim, pode começar a surgir também depois de uma cirurgia bariátrica. Então, ela não é a solução definitiva, né, para a obesidade. Então, a gente também não disponibiliza de tantos médicos especialistas nesse procedimento cirúrgico, a gente não tem locais. Então, a gente não consegue dar conta de uma fila enorme que existe hoje em dia no SUS. Como as pessoas não têm acesso às medicações, elas acumularam muito peso, elas estão com uma obesidade muito grave, então agora elas estão realmente com indicação da bariátrica, só que é uma fila imensa, e que as pessoas ficam anos, né, às vezes décadas, esperando, adoecendo e muitas vezes morrendo. Né, elas acabam falecendo e não conseguem realizar a cirurgia.
A gente está falando da necessidade de medidas urgentes diante de uma situação como essa, né, doutora?
Com certeza.
Doutora, muito obrigada pela conversa, obrigada pelas orientações. Realmente é importante que as pessoas que estão passando por isso, que têm obesidade, saibam o que fazer, como fazer, e que também os órgãos públicos adotem medidas que garantam a saúde que a gente tanto quer, né, para todo mundo.
Exatamente. Um prazer, eu agradeço por trazer esse tema tão importante para a gente discutir. E estamos aqui à disposição, a Sociedade Brasileira de Hematologia e Metabologia, para qualquer outro esclarecimento.
Obrigada. Você acabou de ouvir o podcast do Bem-Estar, com produção de Ana Amélia Bazella, gravação e assistência de direção de André Ladeira, edição de Natália Marques, direção e roteiro de Karina Dorigo. Eu sou Valéria Almeida, foi um prazer. Até a próxima.